Estamos começando mais um episódio da Rádio Outdoor, podcast que trata de assuntos relacionados a atividades ao ar livre. Aqui sou eu, Newton Nogueira. E o programa de hoje a gente vai falar com o Bento Tomé, nosso parça aí, para falar sobre um papo de passarinho, contar um pouquinho a respeito da observação de aves, do ecoturismo, do contato com a natureza e de tudo isso que esse tipo de prática pode trazer para quem tá iniciando, para quem já é fera no assunto. Mas o assunto de hoje tem um foco assim mesmo para ajudar a propagar a observação de aves como uma atividade de imersão na natureza, né? Um ecoturismo mais profundo, mais puro, e que a gente está pirando um monte aqui agora na região dos Aparados da Serra em fazer também. Então, seja bem-vindo, Bento. Brigadão por ter aceito participar do nosso podcast, desse humilde podcast. Estamos iniciando agora, a gente estava trocando ideia antes ali, né? Então, é algo que a gente quer levar para frente aí. Até tem que fazer uma observação que faz quase um ano do último episódio para cá, meu. Mas é que várias coisas rolaram e a gente está ativando de novo o nosso podcast aqui. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Bento.
Salve a galera aí. É uma honra para mim falar sobre observação de aves, sobre ecoturismo aqui na nossa região, né? Para quem não me conhece, eu sou o Bento Tomé. Sobrenome é estranho até para mim mesmo. Eu casei recentemente, então ainda estou me acostumando. Sou biólogo, ornitólogo. O ornitólogo é um biólogo especializado em aves, né? Sou daqui da região, de Balneário Gaivota. Amo essa região sul de Santa Catarina, Nordeste do Rio Grande do Sul. Conheço vários picos aí, várias trilhas, rios através da canoagem. Enfim, gosto de atividades ao ar livre. E nos últimos anos, venho atuando aí também na área do ecoturismo, né? Tanto em guiamentos nas trilhas interpretativas, quanto na observação de aves. Então aí atuo como condutor, e hoje aí a gente vai falar sobre a observação de aves, uma atividade aí que está crescendo no Brasil, já é bem comum lá fora, países da Europa, Inglaterra, Alemanha, aqui na América, Estados Unidos, países vizinhos, Equador, Costa Rica, enfim, diversos outros países já têm uma tradição maior e agora está vindo para o Brasil, né? É algo novo, mas a gente está, aos pouquinhos, trabalho de formiguinha, trazendo, né, o que significa essa atividade primeiramente, né? Hoje no Brasil aí está com 40 mil adeptos, esse número está crescendo. Dentro das atividades de ecoturismo, é uma das que mais cresceu nos últimos anos. Sobretudo pela questão de estar conhecendo, estar praticando o verdadeiro ecoturismo, né? O ecoturismo, ele obrigatoriamente, para ser considerado ecoturismo, tu tem que ter uma relação com o ambiente, né? Algum tipo de relação, algum tipo de real conexão, né? E a observação de aves, ela permite isso. Então, aqui no Brasil, quando a gente fala observação de aves, tem também um público que gosta muito de fotografia, né? Mas não é necessário ter máquinas profissionais. A grande maioria gosta de tirar fotos, mas a prática em si requer pouquíssimas coisas, né? Um binóculo, né? Para quem gosta de anotar também, marcar ali alguma observação para passar em campo, para identificar melhor depois. Mas a prática basicamente consiste em estar observando espécies ao ar livre e estar identificando essas espécies, né?
Para a gente dar continuidade nesse assunto, essa parte de dicas aí a gente vai chegar daqui um pouquinho também. Porque eu quero aproveitar esse momento que tô com você aqui, meu, aqui para poder dizer para a galera seu know-how aí a respeito da observação de aves. Até para mim vai ser assim uma grande abertura de mente, porque há um tempo atrás eu imaginava que observação de aves era só coisa para tiozinho velho que vinha da Inglaterra aqui, aposentadão, tá ligado? Eu tô vendo e observando nos últimos tempos, buscando conhecimento, essas coisas, né, cara? E tem uma galera, mas uma galera mesmo jovem, praticando observação de aves, idosos também, gente mais velha, gente mais nova, crianças, minas, né? Várias minas, eu tô até acompanhando, assim, alguns perfis de pessoas, de mulheres que estão apavorando na fotografia, assim, de ave fauna, né, cara? De vida animal e tal.
Sim.
Então, para a gente dar continuidade aqui nesse papo de passarinho, como se encaixa o Brasil na observação de aves e dentro dos biomas que a gente tem, quais são os melhores biomas e se Mata Atlântica, que a gente que é o nosso habitat aqui, onde a gente vive, estamos falando diretamente dos cânions do extremo sul catarinense, no Aparados da Serra, né? Entre o Parque Nacional do Aparados da Serra e Parque Nacional da Serra Geral. E aqui a gente tem esse ecossistema Mata Atlântica. Então, assim, vamos primeiro por partes, assim. Birdwatching Brasil, depois a questão ecossistemas que favorecem isso e qual é a situação Mata Atlântica para observação de aves.
Joia. Questão de biomas. Durante muitos anos, principalmente nos primeiros anos, quando essa prática começou a vir para o Brasil, o pessoal de fora, o Brasil era pouquíssimos observadores de aves, né? Observador de aves quem era? Era biólogo, era esse pessoal mais técnico, né? E o pessoal que vinha para fazer observação de aves era o pessoal de fora, era gringo, né? Era americano, alemão, enfim. E para onde é que eles vinham no Brasil? Eles eram dois locais, basicamente: Pantanal e Amazônia. Durante muitos anos, esse era o foco dos gringos, né? O que acontece? Eles vinham não só observar aves, como fotografar animais no geral, né? Sobretudo os grandes mamíferos, né? Onça, tamanduá, anta, ariranha, fotografa esses animais. E, consequentemente, também fazia observação de aves, né? Fotografavam aves. Uma coisa que a gente percebeu nos últimos anos é que a Mata Atlântica está recebendo um destaque muito grande, né? Sobretudo na área de São Paulo, população gigantesca, né? Então tem um grande número de observadores de aves daquela região, Rio de Janeiro, enfim. Agora, aqui mais próximo de nós, aqui, norte de Santa Catarina, é um dos locais que tem mais observadores de aves, e todos esses estão dentro do bioma Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica é, de longe, o bioma mais rico que a gente possui, né? As pessoas acham que é a Amazônia, mas não, é Mata Atlântica. Questão de número de espécies por metro quadrado, segundo alguns estudos, é a Mata Atlântica. Então, cara, eu sempre boto nessa tecla. A gente tem um potencial gigantesco, né? Sobretudo também porque tem muitas espécies de aves que só ocorrem na Mata Atlântica, as chamadas endêmicas, né? Então, isso acaba atraindo, acaba aumentando o potencial de atrativo desse bioma, né? Outra questão é que toda a nossa Mata Atlântica ela é bem interligada, né? Se a gente pegar olhar aqui para os nossos costões da Serra Geral vai embora, né, cara? Atravessa outros estados, né? E isso é uma forma de um que a gente chama de corredor, né? Corredor ecológico. O que é um corredor ecológico? É um local que as espécies estão transitando, né? Então, se me perguntar, quantas espécies tem aqui no paredão da Mata Atlântica, que é o que a gente tem mais preservado aqui? Vou falar em torno de 300. Não tem como te passar um número exato. Por quê? Porque esse número ele não é constante, né? Tem muita espécie nova que vem para cá, depois já não tem mais em determinada época do ano. Tem bicho que raro que tu vê, depois não vê mais. Por quê? Porque os bichos estão sempre se movimentando, né? Nessa faixa, nessa capa verde que tem na nossa Serra Geral. Então, a Mata Atlântica aqui é riquíssima, né? Sobretudo nas encostas da serra. Mais especificamente aqui para nós, Mata Atlântica de Baixada, a gente infelizmente já foi bem devastado, assim, né? Devido à risicultura, enfim. Mas questão de áreas montanhosas, a gente tem muita área que tem ainda preserva, muita espécie raríssima, ainda se encontra assim em estados bem preservados, onde a gente consegue observar um grande número de espécies, né?
Muito legal, cara. Isso é importante a gente saber. Eu acho que assim, a maioria das pessoas que estão escutando isso aqui, Bento, não são pessoas que vão ser. Que são grandes observadores de aves. São pessoas que estão iniciando. Pode ser que tenha alguma pessoa mais específica de observação de aves aqui. Mas, a princípio, são pessoas assim como eu. Que tem interesse, né? Que é principalmente quem escuta hoje esse podcast tem interesse em atividade ao ar livre, tem interesse em esporte ao ar livre, esportes radicais, esporte de aventura, né, cara? E tudo que for ligado a esse meio. Então, assim, no em grande parte, eu acho que todo mundo sempre tinha isso aí mesmo em mente. Por isso que eu até te perguntei, Pô, aqui tem potencial, né? A Mata Atlântica a gente tem o um potencial, né, de observação de aves. Eu consigo sair daqui e ver algumas aves raras aqui, que só ocorre aqui, né? Porque, assim, pela exuberância que a gente tem e o tanto que já foi devastada e judiada a nossa pobre Mata Atlântica, ficava sempre essa dúvida. Pô, será que ainda tem alguma coisa pra gente ver de aves aqui, né? Então, isso aí você já explicou bastante. É muito esclarecedor para a gente poder saber que está num ambiente que, embora tenha sido tão castigado assim como foi a Mata Atlântica, a gente ainda tem um espaço rico para poder fazer observação de aves, né, meu? Então, dentro dessas práticas de observação de aves, né, você já deu a introdução da parte do ecoturismo ali. Porque assim, cara, hoje aquilo que a gente estava trocando ideia antes, né? A gente tem uma tendência acontecendo nos últimos anos que tá assim, são caminhos diferentes, caminhos opostos do que a observação de aves traz, assim, que é a parte mais do glamour do ecoturismo, que é a parte da foto instagramável do ecoturismo, o videozinho do rios dentro de um lugar muito bonito, de uma cachoeira, tocando aquela musiquinha lenta do Linkin Park, né? E aí a pessoa faz posição assim de gratidão, né? Nada contra. A gente guia muitas pessoas. Eu sou guia aqui. Eu vejo vários tipos de ecoturistas. Mas o que que acontece, cara? Quando a gente começou a tentar a buscar essa parte do ecoturismo mais voltado com a imersão da natureza, eu nunca tinha uma chave para poder ligar de fato assim. Pô, a gente fazia a essa um turismo de contemplação já, mesmo em lugares que as pessoas estavam vindo para fazer foto de Instagram, porque querendo ou não, o Instagram que trouxe muito movimento para várias áreas de ecoturismo, né, cara? Então a gente aproveitava isso e fazia aquela observação, contemplação, falava sobre fauna, flora e tal, mas a gente nunca teve um momento que a gente conseguiu falar assim, puta, essa atividade aqui, ela faz a pessoa ficar inteiramente em contato com a natureza mesmo. Até eu me dedicar e começar a me dedicar mais, porque quando era moleque eu tive essa oportunidade lá em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, mas acabei desprezando um pouco, porque achava que era esse papo de velho, essas coisas. Molecão, né, mano? Eu queria sair pra cachoeira, levar a galera, voltar, dar mortal na beira dos poços fundos ali, pá. E aí hoje, cara, principalmente por conta do Parque Nacional aqui, a nova concessão que chegou e trouxe também assim essa ideia, ela abriu esse portal, né? Essa conexão com a galera local aqui, com a observação de aves, trouxe pessoas de fora, tá te contratando aí para fazer uns trampos, pelo fato de você ser um mega de um profissional nessa área aí, um baita profissional nisso, né, cara? Então hoje a gente abriu, virou essa chave, falou, putz, a observação de aves era aquilo que a gente estava precisando para poder introduzir pessoas a um ecoturismo mais puro, mais limpo, mais, né, cara, mais focado nesse contato imersivo com a natureza. E daí entra uma questão. Precisa estudar muito tempo, ser biólogo, fazer vários cursos, né, mano? O cara se especializar muito, o cara ser fera, assim. Precisa passar tanto tempo estudando, fazendo, apresentando TCC e tudo mais pro cara curtir ou se tornar um observador de aves, mano.
Não, cara, não precisa. E isso que é o legal da observação de aves. O pessoal estranha, ah, igual puxando o teu exemplo ali, ah, isso é coisa para velho, né? Espécies, o que eu vou entender de espécies, né? O legal da observação de aves, cara, é primeiro que ela abarca, cara, qualquer idade. Conheço, nossa, criança, cara, com binóculo, curtindo, o teu pessoal do Paulo Cadarola faz eventos aqui com criança, a criançada sai observar aves, se amarra, gosta demais. Pessoal com mais idade também, existe um número gigantesco, né? Conheço várias pessoas com mais idades e praticam observação de aves, né? Porque é uma atividade leve, né? Não requer muito esforço físico, mas também, por outro lado, Se tu é um cara, eu não sou um iniciante, eu quero procurar um animal mais difícil, eu já tenho várias fotos e tudo mais, tem uma foto aí de um bicho aí que eu nunca vi, cara, nada te impede de ir em locais mais difíceis, fazer uma coisa mais de aventura, como a gente fala, né? Quero fazer um trekking, ir para tal lugar, que tem uma área mais preservada para encontrar tal bicho, nada te impede. Então, dentro da observação de aves, existem diversos graus, né? Diversos níveis. Uma coisa muito bacana de quem está começando é que não precisa ir necessariamente começar lá na serra, no meio da mata preservada. Cara, pode começar com o básico, né? Durante a pandemia, a gente participou de vários eventos onde a gente fazia o Vem Passarinhar e aí o pessoal fazia no quintal de casa, cara. Isso é o bacana, é a questão da descoberta, né? Porque isso é com todo mundo, né? Comigo também foi assim. Quando estava começando, olhava um passarinho assim, uma vez me perguntei, né? Quantas espécies será de aves que existem, né? Eu pensava, tem o suriri, tem o João de Barro, tem o pardal, tem o canário. Deve ter umas 20 espécies, né? E fiquei com aquilo na cabeça durante muito tempo, né? Observava aí na zona rural, no sítio. Aí quando eu decidi conhecer mais, aí que eu ficava, cara, não parava de me surpreender, né? Isso que é o legal, tu nunca para de descobrir coisa nova. Tu nunca para, porque imagina, são 300 espécies só aqui na encosta, então tu sempre vai estar se desenvolvendo, entendeu? Sempre vai estar vendo bicho diferente, comportamentos diferentes, cores diferentes, cantos diferentes. Tu sempre vai estar crescendo na atividade. Não existe nenhum observador que, não, agora eu já cansei, já vi tudo que tinha para ver. Não existe isso, né? Então, para iniciantes, o bacana é isso. Esse pontapé inicial, quando tu entra nesse mundo, são as diversas descobertas. Tu vai ver que tem muito mais no mundo do que pardal, né? E canário, né? Então, tu começa a se surpreender. E aí, tu vai indo, cara. Vai estudando. Claro, depois, conforme tu vai agarrando gosto, tu vai pesquisar. Hoje, graças a Deus, a gente tem acesso à informação de uma forma bem facilitada. Hoje, a gente tem diversos sites, né, especializados em observação de aves. Um deles é o WikiAves. Deve conhecer, né, Dilton? Uhum. Que é um site onde as pessoas postam fotos que elas tiraram de aves e elas ficam comentando qual espécie é aquela, né? E ajuda na identificação.
Eu tô com o meu perfil lá já, meu. Já tô com o meu perfil, isso, já tem 20 registros já.
Aí, ó. Tamo... Aí já começa, né? Essa espécie eu já conheço, conhece uma espécie. Aí, conhece outra, e vai somando, né?
Irado.
Vai somando e vira uma brincadeira, né?
Uhum.
É algo lúdico, né? É algo lúdico, é algo leve. Né?
E é extremamente viciante.
Essa espécie aqui eu já vi. E tu vai. Então, isso, vai se viciando. Quer, agora quero essa espécie que eu já conheço. Vou atrás de outra. E assim vai indo. Então nunca para. É uma diversão, né? Não precisa de muita coisa, né? Como eu disse, um binóculo, até a olho nu. Tu já consegue estar se desenvolvendo na atividade, né? Informação a gente tem, né? Tem internet, você consegue pesquisar, tem aplicativos, enfim, a gente tem bastante material. Se quiser também, tem os guias impressos, né? Até tem um exemplar aqui que demonstra ali todas as espécies da região. Então, tu acaba conhecendo outras pessoas que também praticam atividades, que é algo muito bacana, né? Que praticam atividade. Que tem o mesmo gosto, acaba conhecendo lugares diferentes, porque tu acaba indo fazer uma trilha em outro local que tem mais espécies, outro local que é preservado. A tua relação com o meio ambiente muda também. Tu para de simplesmente estar no ambiente e tu começa realmente a se conectar, é uma coisa quase meditativa, né? Porque desenvolve muito o ouvido, as espécies começa a identificar as espécies, ouvir, prestar atenção nos cantos, aos sons que antes passavam despercebidos. Visão, começa a mexer alguma coisa, já fica mais atento, já percebe um detalhe a mais, a coloração. O próprio raciocínio, tu começa, essa espécie tal, não é essa espécie porque ela não teria esse comportamento. Eu não teria essa cor. Então, já existem estudos científicos até que já demonstram, né, benefícios da prática de observação, como diversas outras atividades ao ar livre, né? E entre esses benefícios tem redução de estresse, redução de ansiedade, enfim, uma série de benefícios, né?
Muito.
Então é uma atividade que só tem a ganhar. Fora que é uma atividade também que é uma atividade de mínimo impacto, né?
Pois é, cara.
Tu não vai fazer uma atividade com 30 pessoas. Tu não vai conseguir ver nada, porque tu vai espantar os bichos, né? Uma galera muito grande conversando. Barulho também é uma atividade que tu faz em silêncio, sem algazarra, sem barulho. Sempre três pessoas de forma de, três, quatro, cinco pessoas, grupos pequenos, de forma discreta. Tu não vai alterar em nada o ambiente, né? Nada, nada, nada. Tu vai andar, fazer a trilha e tu não vai tirar nada. Tu vai tirar uma foto, vai fazer uma observação. Então, não causa
Exato.
impacto nenhum, né? Impacto zero, né?
Tipo assim, né, mano?
Então, esse.
É daquele jeito, assim. Tipo, se busão da CVC não combina com observação de aves, né, cara?
Não
CVC é para
combina.
outro tipo de rolê, então quem tá buscando
Sim.
esses passeios que são passeios mais em grupos, que você tem mais barulho, assim, mais gente, dá mergulho em cachoeiro, uhul, não é muito, não tem a ver com a parte de quem tá
É,
querendo buscar
não.
observação de aves, né? E eu acho que isso é muito massa também, porque daí você abre mais um campo, né? Eu, por exemplo, quando a gente sai para viajar, a gente não vai a gente não sai para viajar para buscar barulho, tumulto, pegar grandes
Sim.
grupos. Quando a gente sai para fazer nosso rolê, nossa viagem, a gente busca lá também, assim, grupos menores, né? A gente busca lugar que tem mais contato com natureza, em outro ecossistema, outro bioma. A gente curte muito, desbravar outros picos. E aí, aquilo que você falou também, assim, pelo fato do troço ser meio viciante, né, cara? Isso aí até o Fred Crema, quando a Urbia o trouxe pra cá pra poder fazer dar um workshop aí pra galera, pros condutores locais aqui da região, e ele trouxe essa visão também mais comercial da coisa, de como que a observação de aves também pode ser introduzida para pessoas que não são profissionais, que era a minha dúvida, né, que você também já me
Sim.
esclareceu. E aí ele falou disso aí, cara, cuida porque isso é viciante. E realmente né? Eu tô em casa aqui e tô vendo aqui os bichinhos, cara. Eu tenho a sorte de morar num lugar que é pertinho de um rio. A gente tá na beira de uma. Tem uma mata ciliar. Então, assim, tem aves que vêm do litoral pra cá, pela proximidade também. Então, daqui a pouco passa um biguá aqui em cima. Daí tem muito sabiá andando por aí. Tem, cara, saíra. Saíra azul, sete cores, eu já vi tudo no quintal de casa. Então, assim, você acaba, antes que coisa que passava despercebido, isso é muito impressionante. Bento, putz, meu, eu já percebi uma coisa. A partir do momento que você começa a curtir essa questão da observação de aves, você abre uma chavinha dentro da mente também, que foi exatamente aquilo que você falou. Você liga outro tipo de percepção. Quando você tá fazendo atividade ao ar livre, mano, é impressionante, porque antes eu passava na trilha do Rio do Boi, que é uma das principais trilhas que a gente tem aqui na região do Aparados da Serra, né? E aí, naquele trecho que a gente achou, porra, 11 aves num trecho de 100 metros, eu passava aquilo batido, trocando ideia, falando sobre vida, sobre natureza, sobre coisa, e a gente não ouvia. Ouvia um canto ou outro, às vezes o surucuá, que é muito emblemático, né, quando o surucuá aparece. Mas, mano, hoje eu escuto assim um punhado de barulho de passarinho e eu fico doido, porque eu queria saber qual que é cada um, né? Então isso é quando que a gente chega naquele momento assim que você fala assim: "Puta, mano, agora eu entro na mata aqui, o bichinho cantou, eu sei quem que é, eu falo pra você." Como é que o cara faz para conseguir chegar nesse momento aí? Você falou que tem como estudar e tal. Mas, meu, putz, sabe? Quando que o cara chega nesse ponto assim que ele fala: "Não, agora sim, meu.
Fica
É fácil chegar
bom
nesse
de
ponto?"
ouvido, cara. É dedicação. Pode chegar na Mata Atlântica assim. O que que a gente geralmente faz, né? Questão de treinar o ouvido. A gente pega uma playlist e tem lá, por exemplo, vai no Wikiaves ou outros aplicativos e coloca lá as espécies que tem na região, né? No Wikiaves é possível fazer isso. E vai lá, coloca a região de Praia Grande, coloca as espécies de Praia Grande. Vai aparecer lá várias espécies e você vai começar a escutar um por um. O que que acontece? Tem espécies que é muito comum, tem espécies que são muito mais comuns que outras, né? Você deve conhecer. Na Mata Atlântica tem o que a gente chama do pula-pula, aquele amarelinho. Aquele lá canta direto, a gente escuta o tempo todo. Então, esse é o primeiro, um dos primeiros que vai aprender, né? Ah, ele canta ali, já sei qual que é. É um canarinho. já sabe como é que é o canto de um canário, já sabe como é que é um canto de uma andorinha. Então, quando tu vai começando com esses mais comuns, mais frequentes, esses mais do dia a dia mesmo, esses que aparecem mais na trilha, quando tem ouvido, quando tu se permite, né, tu começa a aprender. Ah, esse aqui é tal espécie, é o pula-pula, é o anabé, é a gralha, né, muito comum. Aí, beleza, tu vai decorando esses e o que acontece? Às vezes canta um que tu não tá acostumado. Canta um, pá, esse canto eu nunca escutei, cara. E tu começa, já bate aquela curiosidade, né? Aí tu fica, todos aqueles que estão cantando, que tu já conhece, tu já meio que exclui, né? E foca naquele que despertou tua curiosidade, né? Aí que surge, né? Aí tu vai atrás, né? Tu vai estudar, vai querer conhecer, vai perguntar para um guia, vai atrás de informação. Aí começa, né? Aí tu aprende, ah, é tal espécie, bah, não, nem sabia que existia essa espécie. É
Muito
uma
legal.
surpresa, né? Tu começa a conhecer a região, tu realmente conhece, começa a conhecer o que tem na nossa região, né? Quais são as espécies, dos animais que realmente vivem aqui na nossa mata, no nosso quintal, né? Outra coisa muito interessante é a chamada ciência cidadã, né? Ah, então significa eu sou iniciante e eu só vou ver espécie comum, só vou ver pardal, só vou ver. Nem sempre, cara. O legal da observação de aves é a aleatoriedade das coisas, né? É tudo muito imprevisível. Tem muita gente que começa na observação de aves e em uma ou duas semanas encontra uma espécie rara que um biólogo nunca encontrou, que outro cara mega expert que nunca encontrou. A pessoa vai lá e divulga isso fica sendo conhecido. Isso é muito bacana, né? A espécie não escolhe para quem ela vai aparecer, né? Pode ser um iniciante, enfim, pode ser qualquer um. Então, um iniciante ele pode ver uma espécie que ninguém nunca viu, pode ver uma espécie nova para o estado, que acontece muito isso, né? Existem diversos casos de, né, primeiro registro da espécie, a primeira pessoa que viu aquela espécie no estado inteiro, imagina isso. E foi um
Puta.
iniciante, né? E acontece muito.
Olha aí.
A pessoa que começou na observação de aves. Não, tem nada de especial, mas simplesmente um cidadão que decidiu observar, prestar mais atenção, né? Descobrir uma espécie de gavião, uma espécie sei lá, de tucano, alguma coisa assim, que ninguém nunca viu. Acontece muito, isso é muito bacana, né? Ou às vezes tu começa a desenvolver na atividade, começa a conhecer espécies. Aí tu pensa, ah, eu vou em tal lugar ver tal espécie, eu quero ver se nesse lugar eu encontro tal bicho. E tu vai lá e tu bate cabeça e não encontra o bicho, né? Que existem técnicas também para atrair, né? Depois a gente pode falar mais. Tu não encontra tal bicho e aparece outro. Mais raro ainda, tá ligado? Isso acontece também. Tipo, por quê? Porque é imprevisível. Tu não sabe o que tu vai ver, né? É igual uma pesca, né? Tu não sabe o que tu vai pegar ali. Não sabe o que vai aparecer para ti, né? Então esse fator surpresa é muito bacana. É o que acaba viciando o pessoal, né? O pessoal vai fazer, às vezes, de forma despretensiosa e acaba vendo algo muito bacana, né?
Cara.
E a gente troca informação e o pessoal já começa a comentar: ah, que legal, tu viu tal bicho, ninguém nunca viu esse bicho. Isso é muito bacana.
Isso é alucinante, cara. Agora, putz, o cachorro resolveu começar a latir aqui. Tem um cachorro do tamanho de dois ursos do vizinho aqui, mano, que às vezes ele é meu brodaço, esse cachorro. Gosto muito dele, mas não, ele faz o que ele sabe fazer, né? Que é latir. Então não se
É um
espante
cachorro.
se ficar ouvindo uma latesseira aí, porque faz parte, né? A gente tá gravando
Tranquilo.
aqui, não é num estúdio fechado. Então, mas enfim, uma das coisas bem bacanas, assim, desse lance, cara, é exatamente isso, assim. Eu vi aqui, poxa, antes eu não tinha muito, assim, esse. Ah, vi um passarinho, era um passarinho só, aí deu. No máximo aparecia lá, que nem eu tinha falado, um surucuá, daqui a pouco um tucano do bico verde, né? Que o cara reconhece facinho pelo canto. E aí tem uma questão que é como se fosse quando você tem banda. Você quer. Cê, eu tinha banda de punk rock, né? Até era o sonho, era ser astro do rock, não ser guia de ecoturismo. Acabei me tornando. O destino me trouxe pra natureza, mais ainda, né? Porque desde moleque. Minha família inteira sempre colocou a gente muito para cachoeira, para trilha, essas coisas. E aí eu fui acabar indo para música, e na música você tem que, quando você vai tirar uma música nova, você tem que saber treinar seu ouvido para você escutar uma música inteira e saber o que é bateria, o que que é baixo, o que que é guitarra e o que que a outra guitarra tá fazendo, né? E pelo que eu entendi, para as aves, para você começar a reconhecer as espécies, é legal você pegar todas as que você já conhece e saber bem delas, para quando você escutar uma outra no meio da mata, você já vai estar treinado para saber que aquela não faz parte do conjunto das que você conhece, né?
Exatamente. E aí tu conhece essa espécie, mas aí aparece outra. Aí tu vai, isso não para, né? Tu vai conhecendo uma, conhece uma, depois conhece outra. Tu vai se desenvolvendo na atividade, naturalmente, né? Aos poucos, né?
Muito doido. Eu tô agora, minha missão agora, desde aquele dia que a gente conversou ali, é achar o tal do papapiri ali, meu. Essa é a missão
É
agora,
muito
né?
massa, né?
Tá na missão. E é doido que é isso também, que ainda tem essa, né? Uma vez que a gente está estimulando a região de Mata Atlântica, agora que a região do Extremo Sul já tem referências, né? Muito doido que a gente, eu nem sabia, mas a gente já tem pessoas de referência que trabalham hoje no Extremo Sul aqui do Rio Grande do Sul aqui, né, cara?
Sul.
O Aves do Sul
Tem
ali.
o Roberto Botelho aqui em São Francisco de Paula.
Que eu fui conhecer
Tem o
ele.
Fernando Farias em Floripa.
Pois é.
Tem outro colega nosso aqui em Lages.
Então,
Tem uma galera aí.
na própria cidade aqui a gente tem o Gustavo Luz, que é uma referência pra
Gustavo
gente na questão de
Luz.
aves, né? Tem ali o Cleiton, que é parceiro nosso também aí. Então tem uma galera que
Beleza,
já
vou ler
tá fazendo
pesquisa.
essa frente, né, cara? O sul do Brasil, pelo que eu tô vendo, tem bastante gente fera. Agora também eu tô acompanhando umas. Fica, vai. A gente ia colocar. Tem uma parte das dicas aqui, mas já vou até me referir aos caras, que é o Bird Check Brasil. Os moleques estão fazendo um trabalho sinistríssimo na parte de observação de aves, né, cara? E propagação desse amor que a gente cria pelo negócio. Os caras ajudam a sensibilizar com os programas que eles estão fazendo pelo YouTube. Então já fica a dica disso aí. E aí, outra coisa que eu queria falar com você, mano, que é uma dúvida também. Eu tô aproveitando hoje, meu, para poder já
Vamos
poder
lá,
alinhar tudo que
cara.
eu tenho de dúvida aqui. E uma delas, que eu acho que também vai ajudar as pessoas, né? Que querem iniciar nesse mundo aí da observação de aves, que é um mundo incrível, colorido, com sons maravilhosos, né? É a questão clima, mano. Clima, velho. A gente tem, assim, as quatro estações aqui. A gente é bem definido. O sul do Brasil eventualmente dá uma bagunçada, a gente tá enfrentando coisas. Eu vou até falar, com todo respeito a quem não acredita em aquecimento global, mas eu não tenho respeito nenhum por quem não acredita, né, cara? Porque a gente sabe que tá tendo mudança climática, mano. A gente tá apertando o planeta aí de uma maneira que não, né, que não precisava. A gente já tá na hora de a gente começar a se conscientizar e tudo mais. Enfim, a atividade, quando a gente acaba propagando a atividade de observação de aves, indiretamente e diretamente a gente vai ajudar com isso. Que daqui a pouco a comunidade inteira tá podendo observar aves que só tem aqui, como você mesmo disse, e vai falar, poxa, eu não quero mais caça aqui. Porque essa ave ali solta, ela me vale muito mais grana. Com meu filho tá lá guiando, tem uma meu sobrinho, meu tenho meu primo que tem uma pousada e tá hospedando o pessoal de observação de aves. Então eu não quero mais que derrube minha floresta aqui, porque esse cocão, ele traz lá uns passarinhos que gostam de comer essa frutinha, né? Então é mais ou menos por aí, né, meu? Além de tudo, a observação de aves, ela ajuda a preservar, estimula a conservação ambiental, né, meu?
Exatamente. A partir do momento que tu entende as inter-relações das coisas, tu começa a associar os pontos, né? As pessoas já são tão desconexas que elas não percebem a relação das coisas. Elas pensam, ah, desmatou tal lugar, mas em determinada região, eu já ouvi isso, cara. Ah, Mata Atlântica pode desmatar porque a Amazônia, olha o tanto de árvore que tem na Amazônia. Tipo, ela não se liga que é outro bioma, que é outras espécies, né? Ela não se liga que tem espécies que só ocorrem aqui, que dependem da nossa Mata Atlântica em pé, né? Então, começa a fazer essa relação. Questão das relações ecológicas, tu comentou, né? O próprio palmiteiro. O palmiteiro é uma espécie de árvore que alimenta um número gigantesco de aves, né? A própria figueira, enfim. Então, tu começa a entender, né? Ah, quero ver aves aqui no meu quintal, eu tenho que preservar tal espécie, que eu sei que essas espécies de planta vai atrair o bicho. Então, tu começa a fazer essa associação, né? Outra coisa que a observação de aves traz para nós é uma percepção ambiental mais afiada, né? Começa a perceber o ambiente de uma forma mais profunda, né? Então, tu começa a entender a relação das aves, como tu comentou, da caça, né? A jacutinga era uma espécie de jacu, linda, tipo uma galinha do mato, ela é toda um escuro, meio azulado, as asas brancas, bicho lindo. Nossa região foi caçado, tem foto dos caras fazendo um monte, né? Literalmente uma pilha gigante, alta de bicho morto, né? E hoje essa espécie, nossa, é ameaçada de extinção, né? Uma espécie raríssima, raríssima, raríssima aqui na nossa região. E tem observador louco para ver esse bicho. Paga uma nota para ver esse bicho, né? Então, se fosse mais articulado, a gente está buscando essa articulação, tu comentou ali, entre os diversos profissionais que tem aqui, que eu vejo que vai se caminhar para uma melhor articulação, né? Essa união, vamos organizar o negócio, como é que a gente pode fazer. A gente sabe que está pingando aqui, está pingando ali, tem um cara que está começando lá. Como é que a gente pode fazer para fomentar, para incentivar a observação de aves, a gente mostrar que só tem benefício para espantar esse negócio da caça, da derrubada ilegal, extrativismo ilegal, que, como tu comentou, realmente... já é provado que o verdadeiro ecoturismo automaticamente começa a, opa, mata em pé, traz benefício não só para a natureza, mas do ponto de vista de lucro mesmo, né? De gerar uma atividade que gera lucro também, com comunidades locais, enfim. Então tem muito disso, né? A nossa esperança é isso, articular e gerar esse entendimento na galera, na comunidade, sobre como a observação é o verdadeiro ecoturismo, né? Não é esse ecoturismo que a gente vê aí de feito de qualquer forma, né? É um ecoturismo que realmente vai estimular a preservação do ambiente, né? O ecoturismo em essência é isso, né? Vai estimular a preservação do ambiente.
É, cara. É, bem na real, assim, é o que a gente brinca às vezes aqui, que tem alguns lugares que já estão acontecendo é o ecoturismo, né? É um turismo meio nojento, assim, né? Não queremos, assim... turismo predatório, a gente quer sustentabilidade, né?
Sim.
E a sustentabilidade tem todos esses pilares que nem você falou ali, ela também tem que ser rentável, né? Tem que trazer benefício para a comunidade local, trazer benefício para a natureza, comunidade do entorno. Então, puxa, cara, birdwatching é a observação de aves, é só benefício, né? Eu tinha começado a fazer uma pergunta, mas acabei, quando me trata desse negócio de desmatamento e aquecimento global, essas coisas, eu fico meio nervoso daí, eu acabei esquecendo da pergunta que eu ia fazer. O cachorro. Que é sobre o clima, meu. A gente tem as quatro estações muito bem definidas aqui.
Sim.
Né? Às vezes muda um pouquinho e tal, mas em geral a gente tem essas quatro estações bem definidas aqui. Na questão clima hoje, mano. Todas as estações, primavera, inverno, verão, outono, são todas propícias para ver aves? Tem alguma que seja melhor que a outra? Algumas é mais propício para isso, outras mais para aquilo. Você pode falar um pouquinho a respeito do clima, assim, essa questão, mano?
Claro, vamos lá. Primavera e verão é o período que as aves estão mais atividade, né? Época reprodutiva das aves. Então, é a época que as aves vão estar cantando, vão estar fazendo ninho. Essa é a época que vai ser mais fácil avistar aves, né? Questão de horário, sempre pela manhã... Quem mora perto de área florestada sabe, né? Pela manhã, 5 horas, passarada é a primeira que desperta, né? 5, nasceu o sol, passarada está cantando. Então, as primeiras horas do dia, né? 7 horas da manhã, 8 horas, 9 horas, até as 10 horas ali, é um horário bom. Verão, no verão e primavera, espécies florestais, né? No outono e inverno, o que ocorre? Ocorrem as aves migratórias, né? Como é que a gente está no extremo sul, tem muitas espécies que, quando é inverno, espécies australes, que a gente fala, espécies lá da Patagônia, lá já é frio, né? Imagina no inverno. Então, lá como fica um ambiente muito rigoroso, muitas espécies acabam migrando para a nossa região. E essas aves, sobretudo, vêm aqui para a área litorânea. Então, tem muitas espécies de maçaricos, batuíras, essas aves litorâneas, quando a gente vai para a praia, que a gente vê esses bichinhos andando para um lado e para o outro, muitos desses provavelmente às vezes são migratórios, né? Muitos são residentes, mas tem muita espécie que vem de fora, então acaba ficando nessas áreas litorâneas, Esse papa-piri que eu tinha te comentado é uma dessas espécies que migram e acabam ficando aqui nas nossas lagoas, né, em determinadas épocas dos anos. Então, a gente percebe com a atividade de observação de aves que as espécies mudam ao longo do tempo, né? Essa questão da migração, né? Verão, tem muita espécie que some, que migra, vai para outras regiões do país, mas tem muitas espécies que aparecem novas, né? O gavião de tesoura é um exemplo. Então, tem muita espécie nova que aparece. Então, existe toda essa mudança, né? Tem espécies que aparecem, tem espécies que somem. Então, ao longo do tempo, a gente vai percebendo isso, aprendendo isso, né? Então, assim, depende, cara. Tu quer ver bastante bicho em área florestal, vai na primavera e verão. Melhor período, né? Ah, quero ver bicho em lagoa, em área litorânea. Outono e inverno é uma boa época que vai aparecer bastante espécie migratória, né? Então, tem isso.
Ah, show. Ou seja, você pode fazer o ano todo observação de
Qualquer época do
aves.
ano todo, né?
Aqui, por exemplo,
O ano
nossa
todo.
região, olha, esse é o Floco, para quem não conhece, que tá latindo ali, participando do podcast. Esse é para quem quer fazer observação de aves, pelo menos aqui na nossa região ainda a gente tem essa facilidade, né, meu? A gente tá em Praia Grande aqui,
Sim.
por exemplo, tá 20 quilômetros do Parque Nacional da Parados da Serra, no Canyon Itaimbezinho, na parte de cima, que já pega outro ecossistema dentro do mesmo bioma, ou tá a 12 quilômetros da trilha do Rio do Boi, que também faz parte do ecossistema aqui, que também faz parte, aliás, do Parque Nacional. Ou então
Sim.
no outono, inverno, a gente tá a 40 minutos aqui de Torres, da Lagoa do Sombrio, né, que até, inclusive, você fez a sua apresentação ali do o seu TCC, foi
Sim. Sim,
uma...
TCC.
Ah, então, ó. E aí, então, a gente tem um lugar bem propício para isso, né, cara? Agora sim, ó, ô Bento, na questão, falando de possibilidades e questão de quanto é propício, você tem números mais ou menos de Brasil? Vamos lá, assim, ó. Eu sei que tem um ranking dos melhores lugares do planeta para observar aves. Essa é uma curiosidade muito louca, meu. E eu sei que tem esse ranking aí de alguns países que são melhores ou tem mais quantidade de aves e tudo mais. E aí você tem essa mais ou menos essa medida aí de quais são os países, qual lugar que o Brasil se encaixa?
Cara, o Brasil é o segundo, atrás da Colômbia, o maior número de espécies no mundo.
Você
Tem
vê?
1.971 espécies.
Puta.
Colômbia tem 1.927.
Então,
27, 70, não, 72, uma coisa assim.
meu Deus, então você está dizendo que de todo o planeta Terra inteiro, o Brasil é o segundo país com mais espécies de aves do mundo.
Segundo, do mundo, é.
Isso é um baita de um número, né, cara? A gente tem sempre aquela costume, aquela síndrome do vira-lata, né? Que é: ah, não, Brasil, nada no Brasil presta, não tem profissional.
Não, é.
Mas, cara, a gente tem tudo propício aqui no Brasil para observação de aves, mano. A gente só é o segundo país com mais quantidade de variedade de espécies do planeta Terra. E não perde muito longe, né? Tá ali pau a pau com.
Tá, pau com a Colômbia ali. Isso pode mudar, né? O Brasil, o que acontece? O Brasil, ele nem sempre esteve nessa posição. Mas o que acontece? Conforme aumenta o número de observadores de aves, ocorre a descoberta de novas espécies, né? Então, o Brasil vai subindo, né? Eu tinha comentado a ciência cidadã, né? O pessoal começa a descobrir bichos, espécies novas e vai aumentando no ranking, né? Apesar do Brasil ter esse número gigantesco, a gente ainda é muito incipiente ainda na questão da observação de aves, né? Enquanto o Brasil tem 40 mil observadores, em outros países tem 70 milhões, né? Então a gente tá engatinhando, mas está indo, né? Está crescendo.
Nossa, mas poxa, é gente, né, cara?
E bicho para ver tem, né? Nem se compara com outros países da Europa, né? Que tem bem menos espécies, tem 900 espécies, 700 espécies no país todo. A gente tem quase 2.000, né?
Pois é. Se for contar aqui só na região sul aqui, Quantas. Vamos lá, então, é boa, vamos lá então, assim, ó. Se a gente for falar para a galera em região sul, depois a gente sai da região sul, a gente já tem Brasil, vamos falar sobre a região sul, quantas espécies mais ou menos a gente pode encontrar, e a nossa Santa Catarina aqui, para a pessoa não ter que andar muito longe, assim, ó. Não, não quero ir muito longe, meu. Vou ficar aqui, ó. Eu sei que Brasil tem tudo isso de espécies já, 1.900 e muitas espécies. Mas eu queria saber agora, Santa Catarina, a região sul. Quantas espécies mais ou menos a gente pode encontrar na região sul? Se o caboclo quiser ficar só rodando por aqui, pela região sul do Brasil.
Cara, cerca de 400 espécies. Só aqui na nossa encosta, nossa Mata Atlântica de encosta, que é onde tem o maior número de espécies, tem cerca de 300. Aí inclui outras espécies que só vivem aqui nas áreas rurais, nas áreas litorâneas, espécies de campo, de cima da serra, vai lá para 400 e pouco. Em Santa Catarina tem cerca de 715 espécies.
Olha só.
Mas esses números eles não são fixos, tá? Conforme estão sendo descobertas novas espécies, às vezes tem dois bichos que a gente achava que era subespécie, tipo de uma espécie que uma espécie era vermelha, outra era vermelha com a cabeça acinzentada, mas achava que era da mesma espécie. Daí vão fazer estudo, eles fazem estudo e descobrem que era duas espécies diferentes, aí já aumenta mais a lista, né? Então esses números estão sempre mudando, né? Se atualizando. Então, mas é nessa base aí, chega de 700 em Santa Catarina inteira. As encostas da Serra Geral, cerca de 300. Se incluir outros ecossistemas, que existem outras espécies, vai para 400 e pouco.
Muito massa, cara. Isso é impressionante, quantidade de números que a gente pode encontrar aqui nessa região, né? Vendo desse modo assim, eu acredito que quem vai ouvir esse podcast vai ficar assim, que nem eu fiquei, impressionado em saber os números que a gente tem hoje aqui e as possibilidades quando são infinitas, né? Nesse quesito. O cara pode rodar só pelo sul do Brasil aqui, que vai ser difícil
Dá para
encontrar.
brincar pra
Nossa, vai ter trabalho pra caramba pra tirar foto de tudo isso, né? Falando em.
brincar bastante.
Poxa! E é bem assim. E aí, assim, meu, falando de fotos e tal, né? Tem gente que acha que para começar a observar aves, eu mesmo, quando comecei aqui, depois que a gente teve aquelas introduções ali e tal, que veio com a Urbia, através do Fred Crema, depois conversando com o Gustavo, conversando com você, com o Clayton, eu comecei a ver que poxa, tem alguns equipamentos que você precisa. Tem alguns equipamentos que você pode ter, e se você quiser, você pode ir a olho nu, não precisa de tanto equipamento. Então, falando sobre isso, cara, o que que o Bento usa hoje quando sai para poder fazer o. Pode falar até marca, hein, meu? Tem gente que defende Canon, tem outros que são da Sony, outros que são da Fujifilm, tem gente que gosta da Nikon. O que que você usa hoje quando você vai fazer o seu trabalho de observação de aves, meu parça?
Cara, pra ser bem sincero, tem vezes que eu nem levo câmera, tá? Dependendo do ambiente, vou fazer em determinado local e, sei lá, às vezes o tempo tá ruim, vai chover, sei lá. Tem vezes que eu vou fazer alguma atividade embarcado, tipo, com medo do equipamento cair dentro d'água, enfim. Tem situações que eu não levo máquina. No modo mais básico, vou começar. Então, não vamos só focar em equipamento. Tu tem que estar confortável, né? Primeira coisa, como se fosse fazer uma trilha, um calçado confortável, uma roupa leve, confortável, não precisa ir todo camuflado, né? Mas também não usar cores aberrantes, um vermelho vivo, um amarelo fluorescente, pode usar uma cor neutra, bege, uma cor mais discreta. Aí, claro, vai levar ali uma refeição, uma água ali para te passar o dia. O básico, tu pode usar só o celular. Que a gente vai falar agora de uma coisa muito importante, que é a questão do playback. Pode usar teu celular para estar atraindo espécies. Muitas aves são territorialistas, né? Então, quando tu toca o canto de um passarinho, tu acaba atraindo um macho ou outro indivíduo da mesma espécie. Então, se eu quero. Ah, quero ver lá o. Agora a catirumbava. Catirumbava é uma espécie grande até de ave. Eu quero procurar esse bicho. Eu vou pegar, vou procurar o áudio. Isso hoje, rapidamente, a gente encontra. Ah, coloca ali, canto, catirumbava. Eu vou pegar e vou tocar o som. Vou deixar esse áudio aberto, tocando. esse áudio vai atrair uma catirumbaba, porque as espécies se atraem pelo canto delas, né? Então, acaba atraindo a espécie, ela fica próxima, eu faço observação. Isso é uma forma de atração, né? Com playback. Posso usar uma JBL, uma caixinha de som, um Bluetooth para estar aumentando o som? Pode, mas com ressalvas, né? Tu não pode ficar tocando playback a moda louco, som alto o tempo todo, de modo frequente, que tu pode acabar estressando os bichos também. Então tem toda uma questão ética por trás, gente, como atrair aves, como se portar. O playback é uma forma, usada com moderação até aceitável. Se não quer atrair, se é um iniciante, não quero atrair nenhuma espécie em específico, um binóculo auxilia muito na questão de observar os detalhes, né? Se tu quer aprender a identificar aves, tu vai ter que aprender os detalhes, né? Ah, o peito era que cor? Era vermelho? Tinha topete? Não tinha? Então, a partir dos detalhes, tu vai conseguir chegar na identificação correta mais rápido, né? Às vezes, tu olha olho nu, o céu não tá legal, tu vai ver uma sombra ali, não vai conseguir identificar grandes detalhes, tu vai ter dificuldade em identificar a espécie. Então, o binóculo auxilia muito, né? Eu utilizo o binóculo da Comet, né? Existe uma série de binóculos aí hoje disponíveis, o binóculo 8x42, que é o mais indicado para observação. Quando eu quero fotografar, então eu acabo utilizando o playback também, tocando o som das aves, atraindo, e acabo utilizando uma câmera profissional daí, né? Uma Nikon com uma lente 300mm. Mas não é necessário, tá? É como o nome diz, é observação de aves, né? Não é fotografia de aves. Claro, hoje a gente tem acesso, o pessoal gosta de tirar foto, mostrar para o amigo, é legal, bacana, né? Ah, é só, tá ali, né? Comprovado, tirou, é registro da espécie, algo. Realmente encontrei tal espécie. É um registro, né? Não tá só falando da boca para fora. Até quando eu falo que, eu vi determinada espécie rara, o pessoal fica assim, tá, legal. Mas quando tu fala, vi tal espécie rara e mostra a foto, nossa, o pessoal vem de longe, né? Porque é uma prova, né? Tá registrado o negócio. Algumas pessoas gostam também de um caderno de anotações, né? Pra estar anotando, fazendo lista de espécies. Tem gente que gosta de fazer lista de espécies. Vi tal espécie, vai ali e anota o nome do bicho. Vi determinada ave, vai ali e anota. E no final do dia, no final da atividade, faz uma lista, né? Registrei 22 espécies. Aí no outro dia vai, registrei 50 espécies. Aí apareceu uma espécie que tu não conseguiu reconhecer, mas achou interessante, tu vai ali anotar, espécie assim, assim, anota detalhe, como é que era o canto, uma característica que chamava atenção, tinha um topete vermelho. A partir disso, tu vai buscar informações, né? Vai pesquisar, vai deixar anotado ali para te auxiliar na identificação. Porque ornitologia, observação de aves também é estudo, né? Então não adianta, tu vai ter que se dedicar, né? Tu vai ter que ter um pouquinho de curiosidade para conhecer as espécies, né? E assim vai indo, então não é necessário grande coisa, assim, né? De equipamento. O que é necessário muito mesmo é a dedicação, né? Desejo de conhecer as espécies, isso não pode faltar, né? Conhecer comportamento, conhecer as espécies que habitam em determinada região e não habitam em outra. Espécies mais comuns, espécies mais raras, diferentes ambientes que essas espécies vivem. Vai ter que aperfeiçoar o ouvido, como a gente comentou, né? Tem formas de estudar canto. Então, curiosidade e estudo faz parte. Tu vai fazer isso não de uma forma, não é uma coisa chata, né? Tu vai fazer isso por gosto. E naturalmente tu vai se desenvolvendo na atividade.
Ah, muito, muito legal, cara. Então, assim, dito isto, né? Sobre que equipamentos não é a base do negócio, a base do negócio é a força de vontade, dedicação, a causa, né? A gente já vai se encaminhando para a finaleira do nosso programinha aqui, que, aliás, está sendo demais aqui, curti muito. Mas aí vamos fazer o seguinte, cara, a gente já falou sobre equipamentos, sobre melhores épocas, sobre quais estações do ano são legais para observar, horário, dicas, faltou... Dicas para iniciantes, para quem está querendo começar. Antes da gente fechar esse podcast, deixar esse recado assim de como que você começa, aonde que ele pode começar a fazer, procurar o conhecimento, e por que que ele deve começar a entrar nesse ramo assim, nesse mundo da observação de aves?
Olha, é uma atividade realmente muito prazerosa, né? Pode parecer estranho, né? Às vezes a gente fazia observação de aves, o pessoal parava, olhava, o que que vocês estão fazendo? Perguntava para nós, né? Como você disse, é um vício, né? Só traz benefício. Depois de uma atividade dessa, você sai realmente relaxado, com a cabeça leve, renovado. Aquele espírito de que você realmente passou um tempo em contato com a natureza, aquela meditação, né? Aquela contemplação, real contemplação, né? Então só tem benefícios, não tem malefícios nenhum, né? Não perde nada, absolutamente nada, né? Só tem a ganhar. Iniciantes, como eu já comentei ali, a curiosidade, o querer saber, o querer conhecer, é o principal requisito. Naturalmente, conforme tu vai ganhando gosto, tu vai, adquirindo equipamentos, tu vai querendo ir em outros locais. Enfim, agora a questão de eu que realmente quero fazer atividade, isso tem que ter, né? Hoje, a gente consegue ir atrás de grupos, então recomendo aí entrar em grupos de observação, pesquisa grupos de observação de aves, pesquisa no Instagram, Facebook, enfim. Procura conhecer quem já faz atividade na região, né? Hoje a gente existe também os grupos de observadores de aves, né? A gente tem aqui em Treviso. Vamos ver se a gente consegue montar um aqui, né, de um atuante aqui, um grupo de observador de aves aqui na nossa região. Tá buscando de algum modo quem já faz fotografia, quem já observa, quem já faz atividade, tá trocando uma ideia, tá participando de eventos, volta e meia rola eventos aqui na nossa região. Então pesquisar, ir atrás, né? Colar com quem já faz, né? Uma forma muito legal de estar conhecendo pessoas novas e estar aprendendo também, né? A gente, na observação de aves, a gente sempre vai estar aprendendo. Eu até hoje estou aprendendo, não sei de tudo. Não existe biólogo, ornitólogo que sabe de tudo, que já viu tudo. Isso aí não existe, né? A gente está sempre aprendendo. E nada melhor do que aprender com os outros, né? Através da interação. Ocorre de forma natural, né? Então, aí, busca de informações, eu acho assim que, juntamente com o querer conhecer, eu acho que é o primordial. O resto vai se acrescentando naturalmente, né?
Muito legal, Bento. E a minha dica também, assim, é para quem tá querendo começar, daqui a pouco começar a reparar no próprio quintal de casa, né? Vai,
Exatamente, é.
começa a abrir, deixar a mente aberta para ouvir o cantar desses passarinhos
Ah.
aí, que vai entrar num mundo novo, com certeza. Vá, essas pessoas, assim como aconteceu comigo, eu acho que deve acontecer com todo mundo, a partir daquele momento que eu comecei a reparar no próprio quintal de casa, eu quis atravessar a ponte do outro lado do rio, para conseguir ouvir mais espécies, para ver às vezes mais espécies, e você entra literalmente no mundo novo, porque você passa a
Sim.
ouvir sons que você não ouvia antes,
Ah.
que você nem sabia que existia, porque passava despercebido pela sua mente. E nesse momento que
Sim.
você acaba abrindo essa percepção para isso, você embarca num mundo novo com certeza, né, cara? Então é uma atividade assim, ó, muito massa, não é coisa para velho. Né, como a
Não.
gente estava conversando agora há pouco aí, eu tenho acompanhado algumas mulheres que fazem altas fotografias, fazem um trabalho excepcional. Tem uma galera que faz
Sim.
observação de aves, jovens que estão curtindo muito esse rolê de observação de aves e vida silvestre, porque embarca em tudo. E é um
Sim.
negócio que você não precisa ficar preso, né? Eu vou sair só
Não.
para fazer observação de aves. Poxa, vai sair,
Não
vai
é.
conhecer uma trilha, uma cultura diferente de um lugar,
Sim.
um bioma diferente, vai
Vai
dar
ver
uma
outros
banda e
bichos.
ainda se pá, ainda vai conseguir ver umas aves que você nunca viu ou vi e contemplar que seja, né?
Sim.
Porque tá aí o segredo da coisa, é estar com a percepção, com a mente, com o espírito aberto para isso, né? Bento,
Joia.
aqui a gente finaliza esse nosso papo. Eu te agradeço mais uma vez aí, meu irmão. Para quem não sabe ainda, agora a gente já tá fechando umas parcerias monstra aí para começar a trazer a galera para entrar nesses parques nacionais, para embarcar junto aí com as propostas que a Urbia tá fazendo, Vamos trazer junto com a agência Guia dos Cânions, que é a agência que a gente opera aqui hoje, também as atividades de ecoturismo, com foco total agora, junto com as outras atividades, com foco total também na parte de turismo imersivo na natureza e a observação de aves encaixou como uma luva para o que a gente estava procurando. Mano, muito obrigado mais uma vez aí. Espero que você tenha curtido, que assim para mim foi da hora. Espero que a galera toda tenha curtido bastante esse nosso bate-papo, que seja útil, que propaguem, que estimule pessoas a irem buscar passarinho aí, observar aves e contemplar a natureza. Beleza, Bento? Muito obrigado mais uma vez, meu irmão.
Eu que agradeço, Nilton. Uma satisfação gigantesca, né? Me enche de alegria saber que finalmente nossa região está abrindo portas para esse tipo de atividade, né? Isso mostra uma evolução, né? Isso realmente é algo bem positivo. Desde que eu entregava o panfletinho lá atrás, né? Ficava, ah, isso aqui, será que um dia o pessoal vai minimamente entender o que significa isso? E graças a Deus eu vejo que as portas estão se abrindo, né? O pessoal está começando a entender aos pouquinhos. O processo é lento, mas é assim mesmo, né? A gente não pode ir atrás do que a gente quer, né? Do que a gente acredita, né? E é isso, irmão. Nosso quintal aqui é abençoado, né?
Com certeza.
A gente pode começar pelo mais simples. A gente pode aí fazer não só observação de aves, como diversas atividades aí incríveis. E eu sou muito grato, por tudo que está ocorrendo, por todas essas contatos, relações, por toda essa movimentação. E vamos fazer esse negócio aí fluir, né, cara? Vamos fazer fluir, vamos fazer o pessoal entender o que é realmente ecoturismo e vamos levar o nível
Muito
das
bom.
atividades aqui. Valeu, cara.
Muito bom. Valeu, Bento. É nóis, então. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado para quem ouviu até agora a gente aí. Vamos aí, galera. Vê se sair para observar passarinhos aí junto. Entrou por uma trilha, vai escutar barulho de passarinho. Deu um rolê na volta de casa, vai escutar barulho de passarinho. Acorda cedo. A vida é
Desliga a
hoje.
JBL.
Isso aí. Valeu, Bento. Muito
Vamos lá.
obrigado então, meu
Valeu,
parça.
galera.